convidado.
O 7º Fórum de Cooperação China-África terminou em Pequim, com boas notícias para os dois blocos. Os países africanos de expressão portuguesa, os PALOP, regressaram com novas perspectivas económicas e sociais, mas as guerras, a instabilidade política, as secas e a fome ainda não acabaram em África. Muitos migrantes continuam a chegar à Europa, onde vêm juntar-se a muitos outros vindos de outras paragens e acabam por ser vítimas de exploração laboral, por exemplo. Foi disso que falámos com Carlos Lopes, alto representante da União Africana para as negociações com a Europa, que acaba de assistir precisamente à Cimeira China-África em Pequim.
O mais importante é que estamos esperando uma mudança de paradigma nas relações que a China está a estabelecer com a África. Até este FOCAC, até este fórum, o tipo de relacionamento era baseado num determinado tipo de modalidades de financiamento, num determinado tipo de prioridades, que agora estão a mudar. E estas mudanças têm a ver com críticas que a própria China recebeu em relação à possibilidade de estar a contribuir para o endividamento de países que têm economias relativamente frágeis. A China respondeu demonstrando que está atenta às críticas, mas que não as considera fundamentais para mudar o seu relacionamento com a África e, por isso, perdoou não só a dívida parcial de alguns países em vias de desenvolvimento em categorias especiais, como é o caso dos países menos avançados, insulares, em países encravados e também países que tenham um alto nível de stress em termos de dívida, e fê-lo também através da criação de uma linha especial de empréstimos concessionais que vão seguir modalidades completamente diferentes, que não vão estar ligados a empresas chinesas, etc. Portanto, isto são muito boas notícias para a África e são muito boas notícias porque mostram que, mesmo se a China já era o principal parceiro de investimento e de comércio do continente, ela pode fazer ainda esforços extra, como demonstrou esta semana. A segunda grande mudança é que a China está a demonstrar que, através do seu projeto de cintura e rota, a verdadeira dimensão é criar um espaço de influência chinesa na Ásia e também na África que seja muito distinto daquela ideia muito propagada de que o futuro era o Pacífico. A China está a demonstrar que o futuro não é o Pacífico, o futuro é a antiga Rota da Seda, tanto terrestre como marítima, que é uma rota que vai geograficamente na direção oposta ao Pacífico, porque ela serve de alternativa àquele mundo que era dominado fundamentalmente pela economia dos Estados Unidos e também necessariamente pelo Japão. E o terceiro grande, a terceira grande demonstração de viragem é o facto do presidente Xi ter, em várias ocasiões, dado a entender que vamos ter modalidades mais fáceis de acesso ao dinheiro, vamos ter modalidades mais difíceis em termos de exigências. Exigências em termos de qualidade dos projetos, em termos de eles poderem tocar a vida das pessoas, gerar emprego, os projetos têm que ser sustentáveis do ponto de vista meio ambiental, etc. Há uma série de mensagens indiretas que mostram que a qualidade dos projetos tem que ser de nível completamente diferente e, como os chineses não vão fazer isso sozinhos, eu acho que os países que estiverem mais preparados vão ter preferência chinesa a partir de agora, portanto não vai ser um jogo de soma igual, vai ser um jogo onde aqueles que estão preparados passam à frente.
A nível dos países de expressão portuguesa, quais são as boas notícias, eventualmente?
Bom, em qualquer uma das entrevistas bilaterais que os dirigentes tiveram com o presidente Xi Jinping, que foi extremamente respeituoso, dando tempo a cada dirigente para um encontro privado, longo, permitiu passar em revista a cooperação de cada um dos países, com respostas concretas, etc. Portanto, isto foi muito mais do que apenas as pessoas encontrarem-se numa cimeira. Os países, qualquer um deles, teve boas notícias a receber por parte da China. Como no caso da Guiné-Bissau e de São Tomé, temos um problema mais de fragilidades económicas ligadas à dívida e as notícias foram nessa direção. No caso de Cabo Verde, existe já uma relação que é, digamos, bem estruturada e, portanto, houve, digamos, a confirmação de projetos que já estavam em curso e que já tinham sido identificados. No caso de Angola, é um dos países que teve problemas sérios na forma como geriu os seus créditos da China, e onde o Banco de Importe-Export da China teve críticas duras internas sobre a sua forma de gestão. E, portanto, aqui, seguramente a conversa foi um pouco mais profunda, porque Angola é um dos principais parceiros estratégicos da China. Não tenho detalhes de como é que decorreu, digamos, o detalhe dessa conversa, mas seguramente foi uma conversa um pouco mais difícil do que com os outros países em termos económicos.
Mas, quer dizer, houve uma mudança em Angola?
Sim, que pode ajudar, não é? Mas, quer dizer, não tenho, de facto, detalhes para poder ler mais do que aquelas indicações que são de natureza, digamos, indireta. E no caso de Moçambique, ao contrário do que as pessoas pensam, a grande dívida e o problema da dívida de Moçambique não tem nada a ver com a China, portanto, tem a ver com outros empréstimos, tem a ver com outros problemas que não são gerados pela China. Portanto, a China aparece apenas como um parceiro que é mais fácil para Moçambique e com o qual Moçambique não tem problemas.
A instabilidade africana, as secas, as guerras, a fome, fazem com que haja sempre grandes fluxos migratórios. Agora, o problema é que houve uma agência europeia que denunciou recentemente, há 2 ou 3 dias, vários casos de exploração laboral em 8 países europeus, com pessoas que vêm da África, migrantes que estão numa situação extremamente difícil e que são vítimas daquilo que eu consideraria, talvez, escravatura moderna.
Bom, infelizmente, estes casos que agora estão a ser documentados não são propriamente uma surpresa. De vez em quando, em imprensa internacional, dá sinais de que o tráfico de pessoas humanas está a aumentar em direção da Europa, que existem várias sweatshops, ou seja, fábricas de exploração quase escrava de trabalho na área da indústria ligeira. E também temos alguns casos muito noticiados de pessoas que foram encontradas, inclusive, em contentores na Grã-Bretanha, etc. Portanto, isso são apenas sinais e indicações de que havia um mercado negro de trabalho que se tem vindo a consolidar e desenvolver na Europa, que, em parte, tem utilizado, digamos, a exploração sexual das mulheres e, por outro lado, também a exploração de trabalho, e até de trabalho infantil, e portanto nós o que estamos a verificar agora é apenas a documentação e a divulgação desses factos por inquéritos que deveriam ter sido feitos pelos governos e que infelizmente estão a ser feitos pelas ONGs. Os governos têm a responsabilidade, não é, de tentar preservar um determinado tipo de ganhos sociais, e não o fizeram, e portanto aí há uma certa hipocrisia no tratamento dos imigrantes, que são considerados como um problema quando, na realidade, se olha para outro lado, quando eles são explorados.
Pois, este é um relatório da Agência Europeia para os Direitos Fundamentais, uma agência sediada em França. Eles interrogaram 237 trabalhadores, migrantes adultos, e, portanto, entre 2013 e 2017, houve realmente 8 países europeus que se aproveitaram, que não os declararam, que os ameaçaram de despedimento, que exerceram pressões que são de outro tempo.
O paradoxo é que estes indivíduos são explorados e ainda por cima, quer dizer, há uma propaganda dizendo que eles é que são os exploradores, ou seja, que eles é que beneficiam de ganhos sociais, que eles é que beneficiam da proteção social europeia e que são pessoas que estão a tirar empregos a terceiros, a potenciais indivíduos, digamos, do mercado formal de trabalho. Portanto, há muita hipocrisia e também há uma hipocrisia em relação aos números de migrantes. Dá-se a impressão de que a África está a invadir a Europa, quando na realidade existem mais imigrantes russos do que africanos, mas não se fala talvez porque estes sejam brancos. Existem mais imigrantes chineses do que africanos, não se fala talvez porque a China é um investidor de grande proporção na Europa. Portanto, existe muita hipocrisia e os números da África em termos de migrantes estão, na realidade, a diminuir. Se nós fizermos o cómputo de entradas e saídas de migrantes no continente africano, o déficit em relação à Europa é importante, mas a Europa em si tem mais imigrantes fora da Europa do que a África tem no mundo. E, portanto, não é assim que se vêem as coisas, porque existe o populismo, existem debates ideológicos à volta da migração, nega-se o debate sobre a mobilidade humana, em nome, digamos, de políticas expeditivas, fazem dos migrantes, digamos, os responsáveis de todos os problemas de segurança.
Era o nosso convidado de hoje, Carlos Lopes, alto representante da União Africana para as negociações com a Europa.